Rádio Namib Fala a Verdade.
A Rádio Namib Fala a Verdade apresenta um espaço informativo com os seguintes tópicos. Morreu padre Eusébio Cangupi na manhã desta terça-feira, 11 de maio. Namibenses lamentam sucedido.
Foi um padre muito simpático, já teve a oportunidade de poder presenciar alguma missa deles.
Praga de gafanhotos destrói mais de 3 fazendas na localidade do Caraculo, província do Namibe.
As pragas estão a dizimar aquilo que nós fizemos. Vai ter muito prejuízo este ano.
Julgamento de Tilalo João Mohalo foi suspenso na passada segunda-feira, 10 de maio. Os homens da justiça procuram encontrar crime lá onde não há.
O juiz adiou para daqui a 5 dias.
Fome continua a matar na província do Namíbio, diz Bernardo Mussonde, soba grande do município do Virei.
A fome nunca acabou aqui no município do Virei.
Bem-vindo ao jornal Namib Fala a Verdade, técnica de Fonseca Ching, edição de Gersione Paulo, coordenação de Hermano Chicoca e Madalena Chiquende na apresentação. Agora, ao desenvolvimento das notícias. Morreu na manhã desta terça-feira, 11 de maio, o padre Eusébio Cangupi, mas desconhece-se, no entanto, até aqui as causas e os internautas lamentam a morte do sacerdote da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, salatino e natural da província de Benguela. O padre Eusébio Cangupi fez anos no passado 1 de maio. Em torno da sua morte, o Namib Fala a Verdade saiu às ruas e ouviu alguns cidadãos.
Sinceramente, fico triste pela informação, mas sentimentos de pesar, né? É muito triste quando perdemos alguém.
Foi um padre muito simpático, já teve a oportunidade de poder presenciar alguma missa deles da paróquia da Lei do Bairro Forte Santa Rita. Me pareceu alguém muito simples e carismático com as pessoas.
Fiquei totalmente chocado porque trata-se de uma figura emblemática. Um padre tem um grande carisma, é o pároco da Nossa Senhora de Fátima, Forte Santa Rita. De lamentar por ser uma pessoa com uma reverência muito grande. Realmente conheci, ao longo do tempo que esteve na Igreja Católica, fui conhecendo. Porque quando eu também celebrei o meu casamento, foi a dada altura que ele era o parco da Nossa Senhora de Fátima e esteve lá a nos dar algumas diretrizes de como é que a gente iria caminhar nessa vida do matrimónio.
Praga de gafanhotos devasta campos agrícolas no município da Bibala. A informação foi prestada pela administradora daquele município, Amélia de Jesus Camunheira.
Nós já tivemos na zona do Caraculo, comuna do Munhino, um elevado número de gafanhotos, particularmente naquelas zonas que fazem fronteira com o município do Virei. Também chegou-nos a comunicação que ontem já se fez sentido um elevado número de gafanhotos também na zona das Mangueiras, concretamente no Capangomba. Nós, a nível do município, também já temos uma equipa no terreno, tanto a Direção Municipal da Agricultura e outros técnicos da área estão, nesse preciso momento, a trabalhar no levantamento concreto das principais áreas afetadas. Também aqui o interesse de saber de concreto quais são as lavras que mais foram afetadas com esses gafanhotos. Se trabalhar em equipa, não pode ser apenas a administração municipal. Portanto, temos que envolver os próprios fazendeiros, temos que envolver os agricultores, envolver acima de tudo as nossas autoridades tradicionais, que são eles que têm o controle das localidades.
Alexandre Niuca, administrador municipal do Tomboa, disse que as nuvens de gafanhotos foram vistas pelas comunidades daquela região, sobretudo na localidade do Umbu.
Nós recebemos um alerta das populações na localidade do Umbu, que fica praticamente a nordeste do município, da existência de, diria, um enxame de gafanhotos em algum momento. E disseram-nos apenas que esse enxame passou por lá e não causou danos. Mas mesmo assim ficamos preocupados porque encontramos minúsculos gafanhotos em alguma zona, em quantidades já preocupantes. E estamos nesse momento a trabalhar no sentido de podermos também estamos à espera ainda de meios para podermos fazer um combate e cortarmos pela raiz uma eventual praga de gafanhotos nessa localidade.
Enquanto isso, o agricultor Bruno Costa chama a atenção à comunidade local para o combate deste mal.
Ontem estavam no Capangombe, saíram do Capangombe ao rumo quase a Bibala, mas o Capangombe houve aí uma razia, algumas fazendas ficaram sem os produtos. Vão onde há matimento. Nossos colegas, né, agricultores, temos que estar preparados para esta situação.
Bartolomeu João da Cunha, secretário de Estado para a Agricultura, garante meios para o combate à praga de gafanhotos e disse igualmente ser necessário o envolvimento de todos.
Se vocês concentrarem todo o equipamento na administração municipal, vai ser difícil. Mas se desconcentrarmos para as aldeias, as comunas, vai ser mais fácil fazer o controle. Se utilizarmos essa estratégia de mobilizarmos as forças vivas das comunidades, eu acho que vamos conseguir. Poderíamos resolver isso rapidamente com a aviação. Mas o avião não pode entrar assim, né? Temos que pensar bem, avaliar bem o risco que isto poderá causar à população, aos animais, etc. E também vermos se o grau de contaminação for bastante alto, aí sim poderemos pensar na intervenção aérea. Se não, vamos ter que utilizar ainda os meios que temos para não provocarmos muitos danos ao ambiente. Porque se o avião passar aqui, já imaginando, todos os bichos que não fazem parte do grupo das pragas vão morrer. E nós temos que preservar do equilíbrio do ecossistema. Né?
O julgamento de Tilalo João Mohalo foi suspenso na passada segunda-feira, 10 de maio, na província do Cunene. Carlos António, tio de Tilalo, disse que o seu sobrinho é mesmo preso político.
O juiz adiou, sim.
Para quando?
Para daqui a 5 dias.
E ele disse que adia por causa de quem?
Ele adia porque o doutor Alexandre, o diretor-geral do ICED no Lubango, está fora do país de dar um testemunho. Mas é só uma manobra que eles estão a procurar de um rastro qualquer, só para ter o miúdo penalizado. Voltou na cadeia e não só. A matéria já está amnistiada. Certificados falsos foram já amnistiados pelo presidente. Por que estão a puxar a fita até aí? Eles sabem que há um potencial muito forte no rapaz. Se sobressair, toma lugar a todos. E pronto, eles estão a criar maneira de pintar o miúdo de maneiras a que, ainda que saia, perca a credibilidade da maior parte das pessoas que lhe conhecem. Essa é a luta que vemos. O miúdo Tilalo tornou-se mesmo um prisioneiro político de maneiras a que até o governo central lhe tem alguém lá na própria prisão sob controle de com quem vai falar.
A fome continua a matar na província do Namibe. De acordo com o soba do virei Bernardo Mussonde, há mesmo fome e morte naquele município.
Continua mesmo sempre a fome. Umas áreas a população só muito. Receber 1 quilo, 2 quilos, o que é pela população ser extensiva, não vai levar o tempo. Cozinha, se a pessoa pode muitas famílias, mete na panela.
Este caso do virei em relação à fome, devia ser optar pela cozinha comunitária?
É o que eu costumo mais ou menos imaginar, para aquelas pessoas que vêm de longe, tinha que ser mais ou menos reassentados para poder fazer uma cozinha comunitária. Para aquelas pessoas que são coisas, recebe e leva-as nas comunidades, porque as pessoas aqui abandonaram, lá as áreas andam por aqui, porque as pessoas com a fome já abandonaram os seus locais, as suas casas, umas pessoas já não têm boi.
O velho Tucula morreu a fome ou não?
É o que eu vi, que o velho Tucula, a família que desce a ele de casa para ir buscar alimento, mas depois quando voltaram, o velho Tucula estava morto.
Muita gente já que morreu à fome. Nós contamos 7 pessoas, pelo menos, no virei. E o soba, confirma quantas pessoas que morreram por fome?
Eu ultimamente ouvi isso, que há muitas pessoas que morreram no Vita Viva à fome. Né?
Ladrões até aqui desconhecidos assaltaram uma residência na madrugada de hoje, 11 de maio de 2021, no bairro Platô, e as lisadas apresentaram queixa ao SIC. Angelina Celeste, uma das lisadas, explica como tudo aconteceu.
Romperam mesmo a porta da sala.
Isto foi quando?
Hoje, às 3 horas. Tiraram o televisor, 2 caixas de peixe, uma de espada, uma de carapau, e botija, uma coluna de coisa da rádio. Quer dizer, ela estava acordada, não foi nada. Agora, romperam mesmo a porta da sala, tiraram mesmo tudo.
No vosso bairro há muita bandidagem?
Ah, porque as peixeiras que tiveram vendendo no porto agora mudaram mesmo no nosso bairro, aqui mesmo nas casas mesmo. Todos os bandidos que vendiam no porto agora mudaram lá. Agora, peixe mesmo no quintal não metem mesmo roupa. Se acontecer, isso é a segunda vez. Mês passado já roubaram lá.
A casa da senhora?
Sim.
Mas já apresentou essa queixa à polícia?
Já fui lá mesmo hoje.
Felícia de Oliveira, outra lisada, disse ser constante esta prática naquele bairro.
Levaram até fuba, 2 telefones estavam na carga, também levaram 2 colunas de Bluetooth. E peixe que estava fora e dentro de casa. Ninguém deu conta como eles entraram, nem como eles saíram.
É o primeiro caso lá no vosso bairro?
Não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira vez. Primeira vez foi na minha casa. Primeira vez levaram só bacia. Outro dia na minha vizinha levaram peixe, bacia e roupas. Outro dia era mais na minha avó, levaram mesmo uma boa quantidade de peixe. E estamos a ver que cada vez está sendo constante. Começamos a notar isso quando vimos que as senhoras que vinham peixe no porto mudaram para lá. O nível de bandidagem começou a aumentar, aumentar. Quando eles estavam a ver que não tem trabalho, não tem peixe para fazer, ficam a vir roubar nas casas.
E a polícia não está a desempenhar o seu papel no vosso bairro?
Não. No princípio, quando eles mudaram para lá, nós já reclamávamos que não pude se vender aqui. Tá mal. Quando fui na SIC, prestei queixa, falaram que só para voltar amanhã, para vir saber o número do processo. Só.
O Soba Minguinho novamente em conflitos de terra e desta vez o caso é com o Afonso Gangula e Beyona Kaengele. Em entrevista ao Namib Fala a Verdade, explicam como tudo aconteceu.
O problema que temos aí é o conflito de terra, aí no bairro da Aida. O Soba Minguinho, ele entrou em contato com o Ministério do Interior, esse da Polícia da Comarca. Queremos tirar nossas fazendas para entregar no Ministério do Interior. Nós ontem recolhemos as informações de que esse camarada que estava a falar convosco, só lhe meteram à frente. O Soba Minguinho entrou em contato com a polícia. Ele disse, não, esse terreno não é vosso, é do outro. Eu disse, não, a terra é nossa. Quem iniciou a trabalhar primeiro sou eu. Meti lá a sonda, meti cerco e o outro quando veio queimar o meu cerco. Então, significa que o Soba Minguinho, você que mandou queimar o meu cerco. O senhor Jorge fica assim, eu estou no meio, a senhora está embaixo. O Soba Minguinho não quer.
Afonso Ngangula disse por outro lado que a agricultura é o meio de sustentabilidade das suas famílias e a prática do Soba Minguinho vai piorar suas vidas.
Se eu não trabalhar, então meu Jorge não vai trabalhar. O Soba Minguinho, ele é que está ocupando as nossas terras. Nós queremos para chegar ao presidente da República. E também nós não queremos a polícia se meter nas nossas terras. Porque o Ministério do Interior, ele está a ganhar. O Estado está a lhes pagar. Eu, possivelmente, Afonso Ngangula, cumpri a vida militar, não estou a ganhar. Estou a rementear na terra. Ainda as pessoas que estão a ganhar no governo estão a me receber mais a terra, eu vou rementear aonde?
Beyona Kaengele, falando na sua língua nativa Mukubal.
Meu nome é Jengo. Eu vou lá em Gilmo, eu vou tomar para uma piauari, uma cumba a cocola. Na minha pomba cocola. Aí ele o cumba, coji cumba já de hinayongono. Hina mudi waku wakun kokolela wo. Epi le jen de pali hakanga jali hakanga jali kaka pe no shonda. Eli heke woko muna munyuko mkwetulunga yake mo shonda muma. Oponji pulwera la wawa ndoko ninga ninga. Yaba ama pia jongo. Ongu lotwa tianga inyo muna munyu ejitia. Gatu simbiko yali kukokola. Pae tuumbe mkwanda tuwa baka po shonda. Ocho wantu wati wa hamu umbupo. Epi hindi olio yopulisha za kumaraka.
Ele disi. Eu tameni se trabalho. Terreno e meu. Yu primeru dia ke eu comecei trabu. Segundo dia encontrei lá os pulisha da kumaraka. Começara chotaram os trabalhadores dele. Disse aquele terreno segundo está ocupado para a polícia. Só meteram aquele senhor à frente. O Soba está tirando o terreno para entregar na polícia. Entraram em contato com o diretor.
José Domingos.
Sei perfeitamente que a terra é a propriedade do Estado. E não só. Eu também conheço como é que a lei funciona. Então não tenho como eu expropriar do espaço. Apenas o que eu tenho feito, fazer acompanhamento quando a própria administração assim tiver a fazer distribuição de terra.
Assim terminamos o espaço informativo desta terça-feira, 11 de maio de 2021. A verdade dói, mas liberta. Eu sou a Madalena Tiquende, estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namib Fala a Verdade.